Olá, Inês Pedrosa.
Olá, Rui Zinck.
Olha, bem-vinda a mais um programa.
Um homem.
E uma mulher. E gostaste e... deste e uma mulher?
Gostei, gosto desse tom. Sentido, profundo. Saído é. do mais fundo de ti.
É, sim, quer dizer, eu senti-me assim a fazer um daqueles passos assim de Maria Alva, assim, e uma mulher, ou cantar aqueles fados.
Não, mas é que é muito engraçado, porque quando se diz, porque ela é uma mulher, nunca se diz homem, não é um homem. Um homem é a normalidade, é aquilo que domina o mundo. Agora, uma mulher é qualquer coisa de outro, não é? Nisso continuamos.
É. Não, digamos que é a norma e o desvio. São as pessoas e as menos pessoas.
Pois é.
Por isso é que eu, por exemplo, quando às vezes eu vou participar em debates, e participo sempre em debates com outros homens sobre qual será o destino do homem. Haverá a vida do homem depois da pandemia? Como o homem vai enfrentar? E depois tu és convidada para um debate ao lado, numa salinha mais pequenina... Onde se diz as mulheres e a pandemia, como ocupar, como limpar a casa e os seus afazeres.
É mais ou menos isso. Olha, a história, como sabes, a história da minha vida literária, mas é da nossa, de todas as mulheres e em muitos países. Em Portugal com mais prolongamentos, porque as coisas demoram mais a passar. Há muito e continua a haver, depois de todos os alertas, depois de todos os mitos, depois de toda a consciência que se tomou, é uma consciência que não se tornou mais forte do que a consciência limpa dos homens portugueses, de que são os maiores. E por isso, como tu sabes, debates sobre uma coisa que eu não sei o que é a escrita feminina, porque nunca ouvi falar da escrita masculina, só com mulheres... às horas de mortiças da tarde, depois às horas do prime time, como se diz na televisão, às horas nobres, lá está a discutir-se a condição humana com os herdeiros de Saramago e uma ou outra que tenha atingido, e hoje em dia já se põe uma ou outra que tenha atingido a categoria de senadora, normalmente pela idade. Pode estar um escritor de 30 anos, sério, que sabe o que diz, mas uma mulher tem que ser assim, uma consagrada, e uma mulher não se consagra antes vá lá dos 65, e para acompanhar os debates em grande, porque as mulheres, elas mesmas, são remetidas na literatura, no ambiente literário assim, para os debates menores e para as horas mortas. É verdade.
Sim, não, por acaso eu acho, é muito engraçado que sempre que é neste nossa conversa, volta sempre à baila, não volta sempre à baila por acaso, volta sempre à baila porque é mesmo um dos temas principais desta conversa, que é como é que são construídos ainda lugares para homens, lugares para mulheres. O menino veste de azul, a menina rosa. Ainda agora um ministro brasileiro daqueles inarráveis dizia: bom, temos que abrir as manicures, porque a mulher que fica sem autoestima se não arranja a unha. E é muito engraçado, porque, bom, ele que fala pelas mulheres que conheço, porque pois, as mulheres que eu conheço, infelizmente aqui desta... mas deste lado do Rio Atlântico, como diz o Onésimo Teutónio de Almeida, deste lado do Rio Atlântico, já não é bem assim. E ele ficará surpreendido de saber que um país como a Alemanha até é gerido, olha, por uma excelente dona de casa. Aliás, tão, tão excelente dona de casa, a senhora Merkel, que há quem diga que é a dona da casa.
Mas tem graça, eu não tinha ouvido esse particular comentário sobre o arranjar das unhas. Mas até faço aqui uma confissão aqui em segredo, só nós dois, Rui. Eu durante alguns anos arranjava as unhas, tive fases que arranjava, pintava as unhas, etc., achava graça. Deixei de o fazer, porque quando não o fazia, ouvia comentários: ah, estás deprimida, normalmente de homens. Ah, deixaste de arranjar as unhas, estás deprimida. Não, não me apetece arranjar as unhas. E pensei, mas porquê é que um homem não tem que pintar as unhas, limar as unhas e ter as... Bem, sobretudo essa, para ficarem pintadas tem que ser ter um certo tamanho, que é muito pouco prático para escrever ao computador, já para não dizer lavar a louça, não é? E claro que os homens não arranjam as unhas porque estão sempre a lavar a louça e estão sempre a aspirar e a limpar e não lhes dá jeito. É evidente que é por isso. Mas pensei... Quer dizer, os comentários de eu ter deixado de fazer isso de algumas pessoas foram tão. Tocaram-me tanto no nervo da irritação que disse: não, eu gosto das unhas, está com a cor que elas têm, com o ar que elas têm, e nunca mais as arranjei. Até porque pensei precisamente em mais um tempo em que eu não estou a olhar para o sol, a ler uma página de um livro, porque estou a fazer uma coisa. Que depois é como na anedota do Alentejano. Porque é que pintaste os beiços para ficar bonito? Então porque é que não ficas, não é? Que se calhar nem sequer é tão bonito como isso. Não é?
Pois,
Mas.
não, isso é muito engraçado, quer dizer, a questão da maquilhagem das unhas, já agora, para dizer que são profissões nobres e são profissões que merecem excelentes, toda, é como as mais variadas profissões, prestam serviço a quem o quer. Agora, a
Claro.
ideia de dizer que as mulheres gostam de pintar as unhas é como dizer que os homens gostam de pôr capachinho. Ou os
Sim.
homens, a partir de certa idade, gostam de pintar o cabelo. Por exemplo,
E também há uma crítica aos homens que arranjam as unhas, o que também é ridículo, não é?
Sim, mas
Porque também há homens que
chamavam.
gostam de
Era.
pintar as unhas e que são criticados por isso, como
Sim,
por usar um brinco na orelha ou. Enfim. Diz,
E os
desculpa.
futebolistas começaram, há uns
Sim.
anos, começaram salvo erro, com o marido de uma das Spice Girls, o Beckham, começaram
Acho
a
que foi
ser
ele, sim.
metrossexuais, começaram a depilar-se, e hoje há todo um mercado de produtos para homens, que os homens podem usar. Aliás, ainda hoje funciona, no caso masculino, uma coisa simples, que é, quando um jovem líder quer parecer mais sábio, faz-se mais velho. E curva-se, eventualmente não usava óculos, mas põe uns óculos para parecer mais velho e mais
Foi uma
sábio. E
gravata.
até põe uma gravata, e até há sítios onde, no nosso, na nossa zona, no nosso espaço, há sítios onde às vezes o líderzinho vai pintar, o candidato a líder ou deputado vai pintar as cãs, assim, pintar um bocadinho de branco. Para dar um ar mais sábio, porque o cabelo branco, junto à têmpora nos homens, costuma acrescentar sabedoria. Em
Nas mulheres,
compensação,
não.
pois,
É
em
curioso.
compensação, se o líder já está mais velho, para mostrar jovialidade, vai pintar o cabelo.
Exatamente.
Vai e vai pintar o cabelo na direção contrária, já não de branco, mas de preto. E vai aparecer com um ar descontraído, vai tentar sempre ir ao solário, enfim, toda uma série de instrumentos. Mas a verdade é que o que nós não estamos contra que as pessoas façam o que quiserem com o seu corpo ou com a sua pele. O que
Evidente.
achamos graça é
É a
esta ideia de que
obrigatoriedade.
as
A
mulheres
obrigatoriedade.
têm de e os
Pois.
homens têm de. E o
Os homens
mundo.
não terão de. Uma mulher que não arranja as unhas é ainda muito. Ou que não se maquilha, ou que não se. Vá ao cabeleireiro, é uma desleixada. É essa
Mas...
noção, percebes?
Ai, filha, estás tão desarranjada. O
É.
que é que as pessoas vão pensar?
O
Parece
que é que as
mal.
pessoas vão. O parece mal,
Que é
exatamente.
uma velha coisa portuguesa que chateia toda a gente, mas chateia muito, muito mais as moças. Sempre, tradicionalmente sempre chateiam mais as moças.
Sim, sim,
Ai,
sim.
os homens vão pensar isto. Ai, vão pensar que és uma oferecida, vão pensar que és uma dada. Vais assim, parece que tens esta profissão. Aliás, toda uma série de ordens contraditórias. Porque, a um lado, dizem tens que te pôr bonitinha para agradar aos homens. Mas, por outro lado,
Sim.
dizem tanto também não, tanto também não. E é
Exato.
sempre um equilíbrio estranhíssimo entre duas ordens contraditórias.
Sim.
Não
Até
admira que muito.
encontro.
Diz?
É que é muito difícil encontrar qual é o registo certo, o tom certo, não é? As mulheres vivem desde pequeninas com essa obrigação de o que é que os outros vão pensar e de encontrar o tom certo entre ser bonitinha e arranjadinha, mas não provocadora, mas não oferecida, como se dizia, como tu estavas a dizer. E realmente, eu que sou de uma família em que éramos dois irmãos, somos dois irmãos, uma rapariga e um rapaz, muitas vezes disse à minha mãe porque é que isso parece mal, só parece mal para mim? Sair à noite, sair à rua à noite, na adolescência. É engraçado porque no meu tempo, e a minha mãe, que era assim, avançada, dizia o máximo de liberdade com a máxima responsabilidade, que eu acho muito bem, mas depois já sair à noite com um grupo, com um rapaz, o que é que as pessoas vão pensar? Ela não era o problema de eu sair, e sabia que não me ia acontecer nada por ir a um café com um grupo de amigos. Mas o que é que as pessoas vão pensar? Porque ainda por cima havia muito mais rapazes no grupo do que raparigas, certo também que as poucas que havia não tinham quase nunca autorização para sair à noite. A minha mãe não era contra a autorização de sair à noite, mas era, então o que é que as pessoas vão pensar? E muitas vezes não queria que eu fosse, porque o que é que as pessoas iriam pensar, não é? Porque estava sozinha com um monte de rapazes. Enfim.
Olha, por falar no que as pessoas vão pensar, nós, isto. Esta coisa das ideias muda muito, muito mais lentamente do que nós julgamos. Portanto, os hábitos levam muito tempo a perder-se. E eu deparei aqui com uma entrevista com um senhor, que é o presidente vitalício do ACP, uma espécie de olha, Pinto da Costa, do Automóvel Clube de Portugal, onde tem aquela... E que disse uma coisa muito engraçada numa entrevista.
Se chama Carlos Barbosa, não é?
É, Carlos Barbosa. E então, a certa altura, perguntaram: olha, então e os restaurantes, a abertura dos restaurantes, em que muitas pessoas admitem que têm medo de entrar, não acha que pode também existir esse receio nos stands? E vem a resposta maravilhosa do senhor: vai ver os restaurantes cheios, ouça o que eu lhe digo. Porquê? Porque muitas pessoas voltam ao trabalho e não têm a capacidade de poder levar a refeição para o escritório. Ou porque a mulher não tem tempo de fazer, ou porque a mulher também chega tarde, ou porque tem de deixar os miúdos no colégio de manhã, sei lá, tanta coisa. E as pessoas, aqui sublinhado, pessoas, as pessoas vão ter de comer à hora do almoço. Por isso, obviamente, os restaurantes vão estar cheios. 2020... 18 de maio de 2020, Carlos Barbosa, dirigente do Automóvel Clube de Portugal.
Extraordinário, extraordinário. A mim não me espanta muito, porque esse senhor era administrador da revista Marie Claire quando eu fui diretora, e todos os meses me dizia que eu estava, veja lá, se acalma com esse, passo a citar, femininismo. Esse seu femininismo... Tira leitoras à revista. Portanto, isto já foi nos idos de 93 a 96.
Pois.
Mas continua firme na ideia de que há as pessoas que almoçam e as mulheres que lhes fazem o almoço só não fazem, não é?
Sim, mas eu acho engraçado aqui, que, como estava a dizer ao princípio, há pessoas,
e
há mulheres. É um pouco como em certos países, onde uma classe social está habituada a ter criados, e criados tratados como escravos, que às vezes dizem coisas como: a gente tem todos os filhos em colégios, mas felizmente a gente tem toda uma empregada. Se as empregadas vão querer mais dinheiro, então onde é que a gente vai buscar dinheiro?
E essas filhos no colégio, exatamente.
E essas pessoas... que são pessoas, apesar de dizer coisas como estas, mas não acham, e que se acham boas, a maior parte das pessoas acha-se boa, e ainda bem, já é meio caminho andado. Quer dizer, uma pessoa achar-se boa já é meio caminho andado. Infelizmente, uma pessoa achar-se boa não é suficiente, porque ao longo da história os indivíduos acusados dos piores crimes contra a humanidade também se achavam
que eram boas pessoas. Exatamente.
E até no julgamento de Nuremberg em 1945, faz agora 75 anos, muitos dos que estavam sentados no banco dos réus, que aliás, diga-se, eram muito poucachinhos, eram mesmo só os líderes do líderes do líderes daquela coisa desumana, muitos deles disseram: eu não sou culpado, estava só a dar ordens ou a cumprir ordens.
Exatamente. Portanto, e quando aqui, se cumpre ordens, está-se a fazer o bem, porque se está a ser obediente.
E se alguém for perguntar ao Dr. Carlos Barbosa se acha um marxista cultural, que é um palavrão da moda, se acha que está a meter ideologias no que diz, obviamente não. Que ele dirá: eu não meto caça com lixo, eu digo as coisas tal como elas são.
Pois.
E o que é engraçado é que, bom, primeiro, ele não está a dizer as coisas tal como elas são, ou seja, está a dizer, tal como o juiz Neto de Moura, as coisas tal como elas são
na
em 1950.
Dele.
tal como eles eram em 1870.
Sim. E tal depois... como continua a ser na cabeça deles. Mas essa ideia de que há uns que têm ideologia e outros que não têm, é a mais perniciosa forma de ideologia, porque é uma ideologia inconsciente dela mesma.
É uma ocupação do centro.
Exatamente. E foi por isso, por essas declarações que vamos emoldurar do presidente do Automóvel Clube de Portugal, que tu decidiste hoje que íamos falar do facto de os condutores serem homens e os peões mulheres. Aqui uma metáfora de como é na vida que há uns que avançam velozmente nos seus bólides e outras que estão a tratar da comida em casa, portanto não
precisam
do bólido.
Sim, é uma visão muito salazarenta e salazarada, muito azarada do mundo. Uhum. E é muito engraçado porque as pessoas evoluem. Portanto, é pena esta pessoa não ter evoluído nestas coisas, porque noutro ponto da entrevista diz: sim, as cidades modernas têm que ter ciclovias para as bicicletas, sim, sim. Isto é, já aceita uma coisa que há meia dúzia de anos não aceitava e achava estúpido. Uhum. Portanto, estas pessoas vão muitas vezes, como acontece ao longo da história, vão recuando. Uhum. Agora, o que acontece sempre é que quando a pessoa diz quem é que está a mandar agora, quem é que está por cima, qual é o pensamento dominante, muitas vezes nós achamos que o pensamento dominante é do outro. Por exemplo, o Benfica acha que os árbitros estão todos com o Porto acha que os árbitros acham que estão todos com o Benfica e o Sporting acha que os árbitros estão todos com os outros clubes todos. Portanto, esta é mais ou menos assim um retrato que é até os piores pulhas se acham rebeldes resistindo heroicamente à ocupação, a uma qualquer dominação. A verdade é que numa mesma época há sempre pessoas que pensam de uma maneira ou de outra. E o que é interessante é que, em 2020, esta pessoa não tenha evoluído neste aspecto, tenha dito, desta maneira tão cómica, aquilo que se for ler, espero que perceba que é uma alarvidade, ou não perceberá, porque diz: eu disse isto porque vem do coração, eu disse isto porque é o que eu penso, como se aquilo que uma pessoa pensa fosse legítimo só por ser pensado.
Não, ora, e ele dirá também, é aquilo que acontece ainda. Sim, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Ele dir-te-á assim. Mas, na verdade, ainda é assim, ou até talvez te diga, enfim, as mulheres têm mais traquejos, estão mais habituadas, e que mal é que isso tem? Cozinhar e depois poder-te-á até acrescentar, porque não tem nada de mal estar na cozinha. Há muitos grandes chefes, há muitas vedetas até da cozinha. A cozinha é uma arte. Poderá continuar com uma conversa
deste estilo. Diz.
Não, porque é nessa mistificação, às vezes acho que é mais difícil combater hoje o preconceito, porque agora estou a ter esta conversa contigo, espírito aberto e atento. Mas muitas vezes quando tenho essa conversa, as pessoas vêm com homens e algumas mulheres, porque o machismo é transversal e é uma questão de educação, e já aqui temos dito isso, não é? Se fazem um suspiro e dizem: ah, lá vem ela. Parece que eu é que sou antiga, porque essas coisas foram do tempo em que as mulheres tinham que ir para a rua levantar uns cartazes e protestar porque não tinham direito a voto. Agora que têm os direitos todos, porque é que se irritam de as coisas serem como são quando elas têm os mesmos direitos? Era mais evidente a discriminação quando de facto existia na lei, do que agora. Por exemplo, se há na lei, mas parte-se do princípio que, apesar da lei, os direitos são diferentes para uns e para outros. E isso é que faz prolongar essa discriminação que existe, não porque nós não vivemos com a lei debaixo do braço, quer dizer, não é que não se cumpra a lei, mas não vivemos a invocar a lei, vivemos a invocar o mesmo direito ao descanso, o mesmo direito a andar de carro, o mesmo direito a andar a pé, o mesmo direito também ao reconhecimento do valor individual de cada uma, como cada um. E esse reconhecimento, hoje, quando o reivindicamos, há um suspiro de já estamos fartos. Olha, uma vez, se calhar, tu estavas a dizer que temos que estar na hora da música, não é? Mas só antes de estar, mas há poucos anos eu escrevi para o Prós e Contras da RTP porque só tinham, em vários programas seguidos, só havia homens. E houve um que me chocou particularmente porque se chamava As Vozes do Futuro e era com bloggers. E só havia rapazes. E quer dizer, ainda se podia dizer, se é sobre política económica, nessa época, que já foi há uns anos, se calhar os grandes economistas ou aqueles que se conhecem são homens. Mas quando estamos a falar das gerações do futuro só ter homens, é um bocadinho estranho, não é? Não haver uma representação mais equilibrada. E a resposta que eu tive foi, com um ar muito impaciente da pessoa do programa, não foi a Fátima Campos Ferreira, foi o produtor ou alguém, um homem, que disse, nós não temos nenhum, não pensamos nunca nisso, e sempre que sempre quando uma mulher merecer vir cá, cá virá. Quando uma mulher merecer vir cá, cá virá. Portanto, agora andamos na luta pelo merecimento. Elas querem tudo, mas elas têm que merecer. E os homens já nasceram merecidos. Pronto.
Olha, e merecedores. Olha, merecedores. Eu acho que agora merecemos ouvir uma canção. Vamos continuar.
Vamos, então, vamos.
A sugestão tua é da Lori Sargent, não é?
Não, chama-se o grupo chama-se Fire Incorporated.
Sim.
E é uma canção que se tornou muito célebre por causa de um filme, aliás, muito bom, de 1984,
Streets of Fire.
E que começa, chama-se Nowhere Fast, hoje como estamos a falar de carros e de velocidade. E é uma canção em que diz que se está toda a gente a ir a lado nenhum devagar, nós vamos pegar no carro do teu pai, isto é uma canção de jovens, e vamos correr para esse lugar nenhum, mas depressa. E pronto, é uma revisitação aos anos 80 com os Fire Incorporated, Nowhere Fast.
We'll be right back.
cheia de energia esta canção.
É e traz memórias. Eu devo ter visto este filme para aí umas 30 vezes. E quando digo 30 não é um exagero, muitas vezes é um exagero, mas neste caso não é, porque eu sei que vi 3 vezes quando saiu, nos anos 80.
84.
Filme do Walter Hill.
Exato.
Precisamente a minha memória não é fotográfica, é audiográfica, funciona, ou filmográfica. E depois, ao longo das décadas, fui vendo, estamos a falar de 3 décadas, fui vendo no cinema, na televisão, às vezes aparecia, depois ficava. É, até sei o nome dos atores e tudo. É mesmo muito uma fábula. É uma fábula rock, é uma história, é um conto de fadas rock and roll.
E muito bem feito.
E o que acontece é que aqui nisto que nós estávamos a falar, há uma visão, pegámos nas palavras que eram engraçadíssimas, para quem só chegou agora ao programa Um Homem e Uma Mulher. Eu vou repetir aqui só uma passagem desta entrevista de Carlos Barbosa. Vai haver restaurantes cheios. E porquê? Porque muitas pessoas que voltam ao trabalho não têm capacidade de poder levar a refeição para o escritório. Ou porque a mulher não tem tempo de fazer, ou porque a mulher também chega tarde, ou porque tem de deixar os filhos, os miúdos no colégio de manhã, sei lá, tanta coisa. E as pessoas vão ter de comer à hora do almoço. O que está aqui contido é toda uma bíblia. E é só para dizer que, nestas palavras tão singelas, lembra muito aquele poema com 3 letras apenas escreve a palavra mãe. Sendo uma das mais pequenas, é grande como ninguém. E aqui, dentro destas singelas palavras, estão contidos séculos de marialvismo, está contida uma visão do mundo que não se enxerga, ou seja, que é miúpe. E por isso, é como aquelas pessoas que dizem que não se metem em política e depois dizem, eu por mim ia tudo preso, eu por mim ia tudo morto, sem ter noção de que isso são, enfim, tomadas de posição políticas.
Políticas, claro.
E neste caso, é uma visão do mundo que não evoluiu e que continua a ver o mundo dividido entre predadores e presas, sedutores e seduzidos, lobos e ovelhas, o rebanho e nós, os heróis. E é uma visão tão, tão patética, devo dizer. Há muita outra forma de descrever, mas patética, porque é uma visão, é um automatismo e não fica bem, sobretudo, quer dizer, pronto, é um lobby, não vamos, cada lobby faz o que quiser. É um lobby importante, ainda por cima, porque muitos de nós estamos inscritos no ACP, é muito prático, muitas vezes, quando você tem um problema no carro, etc.
Eu não, precisamente, porque enquanto não mudar de presidente, não me inscrevo.
Pois, olha, pronto.
Olha, e pelos vistos tem razão.
Sim, não é, é isso. Mas pronto, mas durante muitos anos era o sítio onde uma pessoa tinha que pedir. Eu lembro de ter ido lá muitas vezes para pedir licença, o equivalente. Era lá que se dava, não sei se era o único sítio onde havia, mas eram atribuídas as licenças para conduzir um carro fora de Portugal. Nos anos 80.
Agora já
era assim.
Não deve ser assim.
Agora já não, penso que já não.
E a outra coisa é que dava assistência em viagem, agora qualquer seguro dá assistência em viagem, qualquer...
Pois,
tu,
mas pronto. Mas o que é interessante...
A bateria vai-se abaixo e tu chamas o seguro, quer dizer, não é preciso... Eu não estou a demover ninguém, eu
Sim.
pessoalmente não pertenço a nenhum clube, tenho esse senhor por sócio, porque, por desavenças antigas, que têm a ver com os anos em que trabalhei com ele, precisamente. Mas também, porque esse marialvismo me incomoda muito, de facto, incomoda
Sim.
muito.
E incomoda aqui esta visão, que é uma visão às vezes um pouco sonsa, que é, quando os tempos, a maré está a subir, quando a maré está numa direção, muitas vezes há um recuo. As pessoas que antigamente eram contra o direito de voto para toda a gente, para os homens de qualquer profissão, e argumentavam com, é melhor para os operários não votarem, nem saberiam onde iam votar, essas mesmas pessoas depois, quando foi inevitável a atribuição do direito a voto, disseram, bom, nós sempre fomos a favor. E essas mesmas pessoas depois, ou outras por elas, mas é sempre o mesmo tipo de comportamento, quando foi o direito de votar às mulheres, resistiram de todo o que puderam e depois disseram, bom, sim, é verdade, nós sempre fomos a favor. E eu acho piada aqui o senhor ser a favor das ciclovias, porque uma das coisas que sempre me incomodou E eu próprio também fui muitas vezes parceiro do Dr. Carlos Barbosa, porque parceiro rival, porque também pertence a um lobby, a um grupo de pressão, que é um grupo de pressão pelos direitos dos cidadãos a locomoverem-se como quiserem, e não apenas de carro, pelos direitos dos cidadãos a habitarem a cidade ou a aldeia, e não apenas os carros, pelo direito a não morrer na estrada. Portugal reduziu muito nestes últimos anos, em parte por pressão do meu lobby, e muitas vezes sentei-me com o Dr. Carlos Barbosa, e o engraçado é sempre ver o lado Maria Alva, de alguém que vai sendo obrigado a recuar, mas vai sempre resistindo até ao fim, e depois não se pode confiar que tenha mudado quando já aceita que sim, é preciso passeios para os peões. É que este mesmo senhor, há uns tempos, disse também que a culpa da maior parte dos atropelamentos nas cidades e na estrada era dos peões. O que a mim me parece uma coisa incrível, mas a entrevista agora explica um bocado, ajuda a entender, que é. Uma coisa é uma pessoa ser de um lobby, ser de um grupo, ou ser uma pessoa que defende o Automóvel Clube Portugal e, portanto, está no nome. Outra coisa é ver o mundo a preto e branco, como nos bonecos, os bons e os maus, e, portanto, num atropelamento, a culpa seria sempre dos peões. E esta, além de ir contra os factos, eu nunca diria que a culpa é sempre dos automobilistas. Eu apenas digo que os automobilistas têm um instrumento, têm mais responsabilidade porque têm mais poder, porque é mais frequente um carro atropelar um transeunte do que um transeunte atropelar um carro. E também porque muitas vezes o argumento de Machola também, Marialva, quer dizer a criança que se pôs à frente do carro, que é um argumento. Os Marialvas são sempre um bocado infantis quando são apanhados. E quando são apanhados, ficam assim, ficam mais infantis, ficam a dizer: a culpa é da criança, ela é que se pôs à frente, ela é que correu. E é verdade, as crianças são irresponsáveis, mas precisamente por serem irresponsáveis é que as crianças não podem conduzir um automóvel.
Pois é, enfim, eu também sou defensora de nos irmos rindo, porque se não nos formos rindo, vivemos num vale de lágrimas, não é? E talvez o riso consiga quebrar esses vidros foscos que impedem as pessoas de apanhar o ar o ar do seu tempo, mais que não seja, percebes? Mas em Portugal temos muitos problemas atávicos. Tu estavas a dizer de que quando as pessoas eram contra, sei lá, o direito a voto geral, e depois, quando ele se torna normal, dizem: ah, eu sempre fui. Eu estava a pensar que, precisamente em Portugal sermos tão assim, andarmos tão ao sabor do vento, e tão, olha, despidos do tal marxismo cultural que é. Não temos ideologia, temos a ideologia em vigor. A nossa ideologia é a ideologia em vigor, que não é ideologia. No tempo da ditadura de Salazar, havia a ideia que aquilo não era a política, aquilo era a governação sensata do Estado. Quem se
E
metia em
só os que se
política.
metiam em política é que eram presos.
Só.
Olha,
Exato. Quem
aquele
se.
foi preso porque se meteu em política. Meteu-se em
Exato.
políticas.
E por alguma razão, nós temos problemas com o culto da memória e o que se pode aprender com ela, não aquilo a que o Zé Gil chamou no seu livro Portugal, o Medo de Existir, a não inscrição. Nós não inscrevemos. O que é a não inscrição? É não tomar nota do que se passou, não querer que isso fique registado. Quando veio o 25 de Abril, os arquivos da PIDE sumiram-se. Não só não se fez nenhum museu da PIDE, e se transformou António Maria Cardoso, a sede da PIDE, onde havia tortura, etc., transformou-se num condomínio de luxo, como os arquivos desapareceram. E porquê que desapareceram? Porque há muito democrata de 26 de Abril que era denunciante a 23 e 24 de Abril, não é? Com a maior. E que terá dito: eu era democrata desde sempre, mas se fosse confrontado com o seu arquivo da PIDE, eu não podia. Pediram-me para eu vigiar o meu colega, o meu vizinho, e não, eu não podia. O que é que eu fazia? Não, não vivia, não é? É o que as pessoas dirão. com um ar de que sempre foram muito sensatas, esse regime de infantilização. E eu acho que temos um problema que, como tu disseste, já está melhorado, mas ainda somos dos países europeus com uma grande sinistralidade rodoviária, porque temos um espírito infantil e é como crianças que conduzimos também, com um brinquedo na mão, sem a noção de que esse brinquedo é uma arma, não é? É uma arma fatal.
Sendo que a maior parte dos acidentes estúpidos são mesmo, por acaso, estatisticamente, por homens. E não é só por haver...
Isso é outra coisa curiosa. Quando se diz que as mulheres, mulher ao volante, perigo constante, não é? Há vários provérbios deste género.
Há vários provérbios. Ou tiraste a carta na farinha Amparo é um dos meus insultos preferidos.
É. É uma mulher, quando estamos furiosos porque alguém está a empatar ou alguma coisa, quem deve ser? Até então, nos táxis ouve-se muitas vezes, também eles maioritariamente conduzidos por homens, aquela gaja. Eu às vezes depois vou olhar com atenção e digo, olha, por acaso era um senhor. Ah, parecia-lhe uma mulher, porque se estava a fazer uma coisa qualquer que não estava correta, é porque deveria ser uma mulher. Todos esses preconceitos, quando não são confirmados pelos números, não é? Era o que tu estavas a dizer.
Sim, mas são confirmados pela experiência imaginária. É como a sensação... E é muito engraçado, porque é uma triste notícia a dizer, que é quando uma pessoa pensa com os pés, ou sobretudo com o pé que carrega o acelerador, também está a ter ideologia, ou seja, também está a reproduzir valores. E esta ideia de... São ideias muito simples. Velocidade, homem. Lentidão feminina. O passeio é um lugar de mulheres, as mulheres vão sempre a pé, e os peões na cabeça de algumas pessoas são assim um bocadinho afeminados, porque estão a empatar e nunca estão, e são sempre desvios. Um peão nunca atravessa a passadeira à velocidade adequada. Ou está atravessado depressa demais, ou está atravessado devagar demais. Há na cabeça de muitos condutores infantis a noção de que a pessoa que está a atravessar a rua devia ter uma velocidade ótima que correspondesse aos seus desejos. Depois, todas aquelas frases que nós conhecemos do cotidiano, passa por cima, estou a trabalhar, ou sai da frente, tira-me essa porcaria da frente. Não é porcaria que se diz, mas estamos na rádio pública. E isso tudo cansa, e isso tudo é isso tudo, no fundo, que faz com que uma pessoa se canse de repetir as mesmas coisas. Porquê? Porque as velhas ideias, sobretudo as piores ideias, não vão embora. Ficam cá, e ficam cá porque são ideias preguiçosas que se colam a cabeças preguiçosas. O problema é este.
É esse o problema, e também há... Eu acho que este culto... Por um lado, o culto da macheza e essa educação, por outro lado, o complexo que muito português tem de não ser quem queria ser, de não, Portugal não ser no mundo o império que foi, de ele não ser o chefe e ter que se respeitar, ter o respeitinho às hierarquias, de não poder barafustar nem dar ordens a ninguém. Eu vejo muito homem que conduz, a condução é, no fundo, é o extravasar, é o exorcizar desses traumas que tem e que não consegue resolver de outra forma. Portanto, vai para o volante e no volante torna-se um rei. Não é?
É isso mesmo, o último reduto do macho alfa.
É.
Inês...
Estamos já
que
no fim da nossa conversa. Oh!
Ora, pois.
Isto o tempo passa num instante.
Ora, pois.
Olha, então, se estamos no fim do programa, vou aproveitar para lembrar os nossos ouvintes que temos um e-mail para o qual nos podem escrever.
homemulher@rtp.pt.
E lembrar que este programa teve a produção de Carlos Jorge Antunes. E os
cuidados técnicos de João Carrasco.
E vamos deixar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes com um clássico um clássico rodoviário.
Sim, agora cá está.
Erasmo Carlos e Roberto Carlos, cantado por Roberto Carlos, de 1966. A canção Parei na Contramão. Uma história de um homem ao volante que vê um broto, como se diz no Brasil.
Uma menina muito bonita.
E fica encantado com um broto que vê como pioa. E portanto, deixamos com este clássico de Roberto Carlos.
O Leão e a Pioa. Que bonito.
O Leão e a Pioa, olha, que bonito.
Então, olha, boa noite a todos.
Até para a semana.
Até para a semana.
Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Pisei no freio, obedecendo ao coração. E parei na contramão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o broto seu caminho sem me ligar. Pensei por um momento que ela fosse parar. Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal. O guarda pitou. O guarda muito vivo de longe me acenava. E pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira o malvado levou. Quando me livrei do guarda o broto não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina desta vez eu sei que vai funcionar. O guarda muito vivo de longe me acenava. E pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira o malvado levou. Quando me livrei do guarda o broto não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina desta vez eu sei que vai funcionar.